Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, este é o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, hoje com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau e edição de Kleber Casablanca. Eu sou Hebe Rios e o Analisa sempre convida especialistas da comunidade acadêmica da Unicamp para falarem sobre temas relevantes. Hoje nós vamos falar sobre as ameaças aos biomas brasileiros com o professor emérito da Unicamp, aposentado do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia Carlos Alfredo Joly, idealizador do Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade, o Biota FAPESP, que desde 1999 realiza o mapeamento da biodiversidade brasileira. São cerca de 500 projetos com 1.500 pesquisadores. O programa é referência para a elaboração de políticas públicas. E, professor, muito obrigada pela sua participação hoje aqui.
Muito obrigado pelo convite, Hebe. Eu acho que é um tema extremamente interessante e atual.
Exatamente. É, professor, infelizmente, né, nós estamos acompanhando essa semana tristes notícias, né, aqui perto na região de Campinas. O Analisa está sendo gravado no dia 18 de julho. São imagens muito tristes, né, a mortandade de toneladas de peixes no Rio Piracicaba e depois numa área chamada de Mini Pantanal ou Pantanal Paulista, que é uma APA, né, uma área de proteção ambiental, Tanquan, Rio Piracicaba, que pega várias cidades, Anhembi, Botucatu, Dois Córregos, Piracicaba, Santa Maria da Serra, São Pedro, e a CETESB diz que notificou a usina São José de Rio das Pedras que teria sido responsável pelo despejo de resíduos tóxicos. A usina nega, diz que houve um vazamento, mas ele não teria sido responsável pela quantidade de peixes mortos, diz que, na verdade, há falhas na gestão do esgoto na cidade de Rio das Pedras. Seja pela ação da usina ou não, né, professor, o fato é que a recuperação, como fica agora, né, sendo que tantos peixes, tanto grandes quanto pequenos, morreram, o impacto sobre esse ecossistema é imensurável, né, professor?
Realmente é uma tragédia o que aconteceu na região do Piracicaba e agora de uma forma mais concentrada, porque, na verdade, a gente tem que pensar que aquela mortandade de peixes avistadas primeiro nas cidades de Piracicaba, as águas foram levando para o Tanquan.
Sim.
Então, o acúmulo, como essas as águas que chegam no Tanquan em função da baixa do rio, da falta de chuvas, elas já chegam com uma velocidade muito baixa e os peixes que elas vêm trazendo foram se acumulando numa quantidade que permite, imagens de drone, imagens aéreas mostram uma área enorme ocupada por peixes mortos. E isso tivemos a consequência imediata, que foi esta mortandade de peixes, mas isso se reflete ainda por muito tempo. De imediato, a gente vê que as aves, a fauna de aves que a gente tem no Tanquan, que é semelhante às aves que a gente vê no Pantanal, os bichos mais simbólicos do Pantanal, o tuiuiú, as garças, estão todos presentes no Tanquan, daí é o nome de Mini Pantanal Paulista, apesar de ser uma formação completamente diferente do Pantanal propriamente dito. Você tem esse grande acúmulo de peixes numa água de qualidade muito baixa, uma quantidade de oxigênio já muito baixa ou praticamente inexistente, e esses peixes vão se decompor. A decomposição consome oxigênio. Então, hoje, ouvi na rádio, vindo para cá, que vai ser contratada uma empresa especializada para fazer a remoção dos peixes. Isso é essencial, porque isso vai acelerar, né? Não ter os peixes ali se decompondo permite a gente visualizar um processo mais rápido de reoxigenação dessa água lá no Tanquan. Agora, a questão é, nós perdemos peixes de todas as idades. Quanto tempo vai ser necessário para que essas populações de peixes se recuperem?
Estima-se 9 anos, é isso mesmo?
9 a 10 anos para elas atingirem o estágio que temos atualmente. E a presença de peixes, que são peixes que a gente chama de bandeira, como é o caso do dourado, é uma sinalização de que a água está numa qualidade muito boa. Quer dizer, todo um processo de recuperação do Piracicaba que foi feito e da bacia como um todo, estava dando resultados, porque a gente tinha de volta essas espécies que são mais seletivas, né? E isso vai levar muito tempo. A gente pode acelerar um pouco o processo com a reintrodução de alevinos. Isso já foi feito no passado. A população que a gente tem hoje é um pouco consequência dessas atividades no passado. E eu acho que deve ser feito novamente para que a gente acelere um pouco essa recomposição da fauna. Agora, resta identificar a causa, que pode ter sido, como em geral é nessas tragédias, uma somatória de impactos, né? um impacto possivelmente já assimilado pelo rio, dos problemas de tratamento de esgoto que tem a cidade de Rio das Pedras, que ainda joga parte do esgoto in natura, mas adicionando-se a isso, de repente, uma carga de material orgânico, uma grande quantidade de material orgânico, nesse vazamento da usina. E a somatória foi a falta de oxigênio e a mortandade dos peixes. Agora, as análises vão dizer se a causa foi só a diminuição de oxigênio, que já é grave o suficiente, ou se nesses resíduos você tinha alguma substância tóxica que possa ter aumentado, ampliado o impacto.
A experiência que o senhor tem, né, vasta nessa área, por exemplo, na bacia do rio Jacaré-Pepira, né, em que o senhor trabalhou naquele processo de recuperação da mata ciliar, inclusive mudou a vocação até da região, uhum, né, que estava indo para essa área do agronegócio, dos curtumes, e isso foi totalmente revertido. O senhor acha que é possível um trabalho semelhante na região, quer dizer, de além desse, que é recuperar essa tragédia, que vai levar aí esse tempo que o senhor colocou, né, de 9 a 10 anos, mas fazer um trabalho um pouco mais incisivo, que mude um pouco essa vocação aqui da região, que frequentemente está sofrendo com a mortandade de peixes, principalmente no rio Piracicaba?
O trabalho lá no Jacaré-Pepira teve um resultado espetacular. Nem nós, no início do trabalho, imaginávamos que... É lógico que foi uma ação de governo, onde se olhou ao mesmo tempo a questão de tratamento de esgoto das cidades, o tratamento dos efluentes das usinas, e nós com o projeto de restauração de mata e mostrando a importância da mata, da preservação, da utilização que permitiria do ponto de vista turístico. E isso acabou fazendo com que Brotas se tornasse a capital do
ecoturismo,
né? De boia cross, de rapel em cachoeira, atividades que você precisa de um contato físico com a água, e a água precisa ser de boa qualidade para que isso aconteça. Então, isso foi uma ação que funcionou muito bem. E eu acho que aqui na região a gente pode selecionar alguns pontos que sejam importantes do ponto de vista da conservação e da restauração, em muitos deles, e transformá-los, né, atraí-los para essas atividades turísticas que têm um baixo impacto e que dão um retorno econômico bastante grande. Hoje, ali, a bacia do município de Brotas, por exemplo, a primeira fonte de arrecadação de impostos são de atividades de hotel, das empresas de turismo, de restaurantes, enfim, todas as atividades ligadas ao turismo, e todos os proprietários entenderam que ter um pedaço de mata, ter uma trilha, não é um obstáculo, ao contrário, é um atrativo a mais que você pode ter. Eu acho que a gente pode replicar essa experiência para alguns pontos da nossa bacia. Lógico que a gente tem grandes áreas urbanizadas, a gente tem áreas industriais, distritos industriais, ali você não tem como alterar muito, mas fora dessas áreas, eu acho que é perfeitamente possível.
Mas o próprio trabalho do biota, né, de recuperação, de restauração, mapeamento, quer dizer, é possível conciliar mesmo uma vida urbana e a industrialização e tudo que isso implica com um rio relativamente saudável? É possível, não é, professor?
Não é só possível, como é benéfico para todo mundo, tanto para o capital, tanto para a indústria, como para as empresas que estão instaladas, como para a população, né? Nós precisamos, na minha opinião, nós precisamos reconectar o cidadão urbano com a natureza. Ele só vai se mobilizar, só vai entender a importância da conservação e da restauração da natureza se ele tiver um contato. Se ele é urbanizado, completo, mora numa cidade que tem poucas áreas verdes e que tem pouquíssimo contato com a natureza, isso é uma realidade que está muito distante dele. Então, quando falam de conservação, de restauração, ele vai pensar, é na Amazônia, no Pantanal. Não, é aqui perto de casa.
Sim.
É na minha vizinhança que a gente precisa fazer isso também. Né? Uhum. Então, acho que essa mudança de visão, de paradigma, é que precisa acontecer, tanto do ponto de vista da governança, das políticas públicas que valorizem essas atividades, como do próprio empresariado, que também pode auxiliar no financiamento de restauração, da criação de áreas verdes, e que eu acho que Campinas poderia ser um modelo nisso, porque nós ainda temos, né, a Mata de Santa Genebra, temos a mapa da APA de Campinas, lá em Sousa, Joaquim Egídio. Quer dizer, nós ainda temos remanescentes representativos do que era a vegetação florestal. A de Cerrado, que a gente tinha no município, infelizmente, a gente já perdeu por completo. Mas a florestal, a gente pode trabalhar num processo que visa a qualidade de vida.
Sim.
Da comunidade como um todo, da metrópole como um todo.
Agora, para isso também é preciso um fluxo daquilo que a academia estuda e o poder constituído, né, o poder público.
Sim.
O biota tem um pouco esse papel, né, durante muito tempo. Né, e como é que está isso hoje?
Então, quando o biota foi criado, uma das premissas para criá-lo foi de que o professor Naércio Menezes, do Museu de Zoologia, e eu, que estávamos na coordenação que analisa os encaminha os processos para revisão na FAPESP, na área de ecologia, botânica, zoologia, e também, ao mesmo tempo, estávamos no CNPq na mesma função,
uhum.
A gente via depois dos relatórios uma quantidade de informação de alta confiabilidade e fragmentada, isolada. Eu sabia um pouquinho de um pedaço de mata aqui no interior de São Paulo, ou lá em algum canto, eu sabia um pouco. E que o ideal seria se a gente pudesse reunir essas informações de maneira a poder subsidiar políticas públicas. Então, está nas premissas de criação do biota e funcionou muito bem na sua... Depois de 10 anos de existência do programa, fizemos um mapa de áreas prioritárias de conservação e foi nesse momento que nós identificamos que em São Paulo, no estado de São Paulo, a conservação não era suficiente, a gente precisava restaurar áreas, principalmente no interior, em áreas onde você tem uma expansão muito grande de cana ou de café nos séculos passados, e que precisavam de restauração, não, uhum. Só conservar os remanescentes não era suficiente, especialmente de Cerrado. Nosso Cerrado estava muito fragmentado. E aí, então, passou a ser objetivo do programa também estabelecer normas, restaurar com que espécies nativas, qual é o conjunto mínimo que você tem que ter, como é que é esse processo,
uhum.
Sempre em diálogo com a Secretaria do Meio Ambiente. Então, sempre com o tomador de decisão. A própria produção dos mapas de áreas prioritárias foi uma necessidade da secretaria, porque assim, vocês têm toda a informação, está reunida num banco de dados, mas nós não temos tempo de analisar, reunir de diferentes, eu quero saber os vertebrados, eu quero saber a vegetação de uma determinada área para saber a importância dela para a conservação. Eu não tenho... os técnicos que estão lá na ponta, eles estão apagando incêndio o tempo inteiro. Apagando incêndio no sentido de estão sempre...
coisas urgentes para resolver, né?
Coisas urgentes para serem resolvidas. Então, nós fizemos, né, nós fizemos essa análise, juntamos e, junto com eles, colocamos essa informação de uma forma que eles, então, pudessem utilizar. Então, essa relação sempre funciona. É lógico que, quando você tem um governo que tem interesse na área de conservação, aqui no Estado de São Paulo ou no governo federal, isso funciona, isso flui de uma maneira muito mais ativa. Quando você tem secretários ou ministros nessa área ambiental menos interessados nas questões de conservação, mas voltados para outros aspectos, você tem os técnicos da secretaria e do ministério. As equipes técnicas são permanentes, eles são concursados, eles são altamente qualificados. Então, a negociação continua com as equipes técnicas. Talvez você não consiga, naquele momento, traduzir aquilo numa legislação ou numa política pública. Mas, mais para frente, vai ter uma mudança de governo, vai vir uma visão mais favorável, e todo aquele trabalho feito rapidamente se transforma em resoluções, orientações, decisões do GAEMA. Então, não é só a Secretaria do Meio Ambiente, a gente trabalha com a Secretaria da Agricultura, a gente trabalha com o GAEMA, enfim, é um conjunto, a Secretaria da Saúde, a gente trabalha com um conjunto de secretarias. Isso chegou a um ponto tão avançado no Biota, que no momento nós temos um piloto, que é um projeto que foi feito em conjunto, foi pensado em conjunto entre técnicos da Secretaria do Meio Ambiente, principalmente, mas também... Da saúde e da agricultura, que a gente chama de biota síntese. Então, as perguntas que estão sendo colocadas são perguntas que resolvem problemas que as secretarias têm que enfrentar. Então, a questão de restauração, como fazer, como demonstrar para o proprietário as vantagens que ele tem com essa restauração, como isso pode contribuir para o plano de política de emissão zero do Estado até 2035. Então, chegamos nessa etapa onde você...
E isso não só no Estado de São Paulo.
Senhor... Esse piloto do Biota Síntese é aqui no Estado de São Paulo. Para todo o resto do trabalho do Biota, eles permeou para o Brasil todo. Foram criados biotas em vários outros estados. Foi criado pelo CNPq um biota nacional. Então, isso teve uma repercussão muito grande. Existe um sistema brasileiro de informações em biodiversidade, que é os moldes do sistema que nós tínhamos criado aqui no Estado de São Paulo, que depois se ampliou para o Brasil todo. Então, essa área, eu acho que a gente está... bastante avançado em termos de ter a infraestrutura necessária para subsidiar a tomada de decisão com o melhor conhecimento da ciência. E isso tem funcionado bastante bem.
Tem acontecido. Agora, de uma forma geral, quais são as barreiras para que essas políticas, né, sejam efetivamente cumpridas, né? Porque, é claro, o senhor disse que um governo vem, outro vai, tem um corpo técnico que é aquele que não muda, concursado, e com esse corpo técnico há o diálogo, mas de acordo com um governo ou outro, as coisas mudam, ou com um congresso ou outro que altera legislações, né? E aí eu acho que é um grande problema, não é, professor?
Sem dúvida. No momento atual, nós temos uma enorme dificuldade de negociação com o Congresso. O Congresso tem bancadas extremamente retrógradas, bancadas que não aceitam a questão de aquecimento global, não pensam num planejamento a médio e longo prazo. As questões são todas imediatistas. E essas bancadas, elas têm trabalhado no sentido de enfraquecer ou derrubar de vez uma legislação ambiental que foi construída muito a partir da Constituição de 88. Quando a Constituição de 88 foi aprovada, o Brasil passou a ser uma referência internacional, porque era um dos poucos países que tinha na sua Constituição um capítulo de meio ambiente. Como todos os artigos da Constituição, eles não são auto-aplicáveis, eles precisam de uma regulamentação, precisam de uma legislação específica. Então, a partir da Constituição, veio a lei, o sistema de unidades de conservação, veio a lei de Mata Atlântica, veio a lei de estudo de impacto ambiental e outras legislações que se basearam na Constituição. O que tem acontecido agora é que essas bancadas têm tentado enfraquecer essa lei. Por exemplo, há uma proposta de que na região da Mata Atlântica se aplique o Código Florestal, que é muito menos restritivo do que a lei da Mata Atlântica. Então, permitiria, num bioma que a gente tem cerca de 10% a 12% só restando no país, você permitiria ainda a derrubada e a expansão de áreas e a ocupação de áreas de vegetação nativa. O que é um contrassenso, né? A gente tem que pensar que 130 milhões de brasileiros moram no domínio da Mata Atlântica. É a Mata Atlântica quem fornece a água para esses 130 milhões. Né? E você vai enfraquecer ainda mais esse sistema. Nós já estamos tendo as crises hídricas que estamos tendo. Estamos em alguns lugares tentando restaurar a vegetação para, a longo prazo, acabar com a crise hídrica. No imediato, você pode fazer um novo reservatório, você pode ampliar o que você tem, pode buscar água mais longe, mas a longo prazo, a bacia do Cantareira, por exemplo, se não houver uma restauração de vegetação consistente, esse problema vai continuar aparecendo por muito tempo. E essas soluções tecnológicas, né, elas têm um prazo determinado. Você vai fazer um novo reservatório, talvez por 5 anos, talvez por 10 anos, você não vai ter problema. Mas depois disso, o problema vai reaparecer. Enquanto que a questão de restauração pode ser uma solução que leva mais tempo, mas ela é permanente.
Sim. E a questão da coisa pública, né, professor? Sim. Porque a gente vê no Congresso, muitas vezes, interesses privados, interesses empresariais, e não um Congresso Nacional que deveria primar pela coisa pública, pelo bem público, não o bem de alguns públicos.
A gente vê, né, com frequência no noticiário, né, que a gente tem uma bancada ruralista que, na verdade, representa o que há de mais atrasado no agro. Quando você conversa com as lideranças mais modernas do agro, todos eles concordam com as ideias que a gente traz, entende por que é necessário ter uma reserva legal, uma área de preservação permanente, porque é necessário restaurar, os ganhos que eu posso ter com isso. Então, você senta e você consegue dialogar. Com o agro mais atrasado, que é aquele que quer derrubar a floresta, colocar gado, para daqui a 1 ano, 2 anos transformar aquilo em soja.
Triste,
com esse você não tem diálogo.
Não tem diálogo, né,
porque ele está visando um retorno imediato. Né? O que acontece na Amazônia, dessa questão de grilagem, é mais uma coisa de especulação imobiliária, de você fazer o pedaço de terra que você ocupou valer mais, porque você derrubou a floresta, colocou gado, já está no momento talvez de colocar soja, do que uma questão de que necessidade de produzirmos mais alimento. É perfeitamente possível a gente continuar aumentando a nossa produção agrícola, reocupando áreas que foram devastadas no passado, que estão degradadas, não estão sendo utilizadas, recuperando essas áreas para a pecuária ou para a agricultura. A gente não precisa derrubar um metro de vegetação nativa.
Exatamente. E, professor, nessa perspectiva, qual que é o bioma mais ameaçado? Porque, para fazer esse programa, né, a gente sempre faz pesquisas, e eu vi uma reportagem que me chamou muita atenção, que foi a destruição de 80 mil hectares, uma área equivalente à cidade de Campinas. Essa área fica a 120 quilômetros de Cuiabá. Houve um desmatamento químico lá, né? Com o objetivo de plantar capim para o gado, né? Ou seja, uma cidade de Campinas foi desmatada no Pantanal mato-grossense, né, com esse desmatamento químico, e o pecuarista já tem várias autuações, né, por danos ambientais, e a gente vê que o Pantanal também está pegando fogo, né? 2020 foi um ano crítico, mas isso continua, o mês de junho foi um dos piores nesse sentido. Uhum. Hoje a gente pode dizer que o Pantanal mato-grossense é o bioma mais ameaçado? Como é que o senhor avalia?
Acho que nós temos alguns biomas aqui no Brasil que estão extremamente ameaçados. A Mata Atlântica é um, pela destruição que já aconteceu e o pouco que resta. Uhum. Os Pampas, no Rio Grande do Sul, também, em função da introdução de gramíneas invasoras, então aquela vegetação nativa toda foi sendo substituída por uma vegetação exótica, de espécies trazidas da África, que tem uma palatabilidade maior para o gado, além da expansão das áreas de cultivo de trigo, do cultivo de soja, e ter um governador que enfraqueceu ao extremo a proteção ambiental no estado, e a gente viu uma das consequências recentemente. Mas o Pantanal certamente é dos mais delicados, porque a própria existência do Pantanal, ela é muito complexa, ela depende de muitos fatores, né? O Pantanal está lá no interior do Brasil, mas na média a altitude dele é de 0 metros ou abaixo do nível do mar. Ele é uma grande baixada de inundação dos rios que ali ocupam. Então você tem um ciclo normal de inundação e depois de refluxo, que é o que mantém a vida selvagem do Pantanal. Então as espécies dependem disso. Uhum. Então quando você tem a expansão, a enchente, e a enchente cobre aqueles campos que antes estavam sendo ocupados pelo gado, você tem a dissolução das fezes do gado na água, isso vai servir de alimento para micro-organismos que vão servir de alimento para os alevinos das espécies comercialmente importantes de peixes, que vão se desenvolver nessa fase e depois vão voltar para o rio, quando houver o refluxo, já num estágio que elas conseguem sobreviver e vão repor os estoques pesqueiros. Né? Isso é uma coisa que vem de muito antes. Antes de você ter gado, você tinha capivaras, você tinha o veado, você tinha outros animais que faziam esse mesmo papel de, né, comerem a vegetação, deixarem as fezes serem diluídas. Houve um aumento de pressão com a chegada do europeu, mas, ao mesmo tempo, houve um aumento dessa disponibilidade de nutrientes, porque o europeu trouxe o gado. Então, se atingiu um novo ponto de equilíbrio. E agora, a gente está numa situação em que, primeiro, os ciclos que são normais, o Pantanal de passar 10 anos, 12 anos, com cheias mais evidentes, uhum, e depois com um período de seca, períodos onde você tem menos chuva, a área alagada passa a ser menor, é normal. Mas, aparentemente, o que aconteceu foi que a gente coincidiu um período de diminuição, né, das chuvas, e uhum, por várias alterações, as mudanças climáticas são uma delas, uhum, com um momento de uma substituição do pantaneiro tradicional por pessoas que compraram essas fazendas, que não são do Pantanal, não sabem o ritmo natural, não sabem usar manejo de fogo, que era uma coisa que desde os indígenas se utilizava no Pantanal, uhum, e dão origem a esses incêndios enormes. Então a vegetação está muito seca e ela queima. E como é uma vegetação que por muitos anos não queimou, e teve esse ciclo de enchente, de seca, de enchente, ela tem uma grande quantidade de matéria orgânica acumulada no solo. E o fogo corre por baixo, ele vai queimando essa matéria orgânica. Então você domina o fogo aqui, você consegue apagar. De repente, 1 quilômetro adiante, o fogo brota do chão, porque ele conseguiu percorrer. É muito difícil o controle. A gente vê o esforço que as equipes fazem, Mas realmente a gente só teve uma diminuição dos focos de incêndio quando choveu, né? Que aí você umedece tudo isso e impede um pouco essa transmissão. Então, eu acho que a gente está num momento crítico, que se não forem tomadas medidas muito rígidas de conservação, de evitar a expansão de áreas, como você disse, essa questão de fazer derrubar a vegetação, que a vegetação no Pantanal tem uma parte de Mata Atlântica, tem uma parte de Cerrado, tem uma parte da Amazônia.
Uma riqueza, professor?
E que criou uma condição única, né? Que tem um apelo turístico gigantesco.
Que
você queima, você destrói o apelo turístico, você destrói a fauna. E quem se beneficia com isso? Talvez individualmente algum proprietário possa se beneficiar, mas tirou da sociedade um grande benefício, que era ter e poder usufruir dessa beleza fantástica.
São ameaças de toda a ordem, e essa ausência, essa omissão muitas vezes do Estado, é uma ameaça talvez tão grande quanto, não é, professor? Porque a gente fica pensando, o que a gente pode fazer? Como a gente pode se mobilizar? E aí a gente esbarra num Estado, por exemplo, esse pecuarista. É um caso clássico, que já tem várias autuações, aí ele vai lá, assina um termo de ajustamento de conduta, ou e faz continua. Algum acordo com o Ministério Público, e aparentemente, né, a prisão dele, por exemplo, foi negada duas vezes, né? E assim como ele passa a ser um exemplo, e ele seguiu o exemplo de outros que anteriormente fizeram a mesma coisa e não houve consequências, né?
Eu considero o maior problema que nós temos na área ambiental é que nós desenvolvemos uma legislação bastante extensa, bastante complexa, boa, que, como eu disse, no momento sofre ataques no Congresso para ser desmontada, mas nós temos um enorme déficit de implantação. De fato conseguir implantar, fiscalizar, punir. Esse fazendeiro, ele foi punido, ele foi multado, possivelmente ele recorreu da multa, ainda está recorrendo porque ele tem N instâncias para recorrer. Essas multas todas que a gente vê, gigantescas, mesmo nos grandes desastres, como a gente já teve com a Petrobras, como a gente teve com a Vale em Brumadinho, ninguém paga essas multas. Essas multas ficam numa briga de justiça por anos. E isso acaba, como você disse, incentivando outros a fazerem o mesmo. Veja, em 2010 a 2012, a comunidade científica toda se organizou para contestar as mudanças propostas no Código Florestal. Foi uma batalha que nós perdemos. O código foi extremamente enfraquecido, mas ainda assim previa alguns instrumentos que a gente achava importantes. O primeiro é o seu registro ambiental, o CRA. Você vai ter que ter geograficamente definido, com coordenadas, etc., a sua propriedade. Você vai ter que dizer na sua propriedade qual é a área de reserva legal, com coordenadas, é esse pedaço. Eu tenho um curso d'água passando, então minha área de proteção permanente é. Tudo isso tem que estar nesse registro. Para aí você, então, estabelecer um programa, o Programa de Recuperação Ambiental, o PRA. Bom, o senhor tem menos reserva legal do que deveria ter, o senhor vai precisar recuperar essa área, o senhor vai precisar recuperar a área de preservação permanente. Quando foi aprovado em 2012, o novo Código Florestal, se deu 5 anos para que esse registro acontecesse. Então, 2017, 2018, isso deveria estar feito. Tendo como base a vegetação que existia em 2008. Foi um corte feito baseado numa série de conjunturas, se definiu isso. O que o Congresso fez de lá para cá? O Congresso empurrou. Até hoje nós temos o CRA implantado em todos os estados e todos funcionando, e empurrou o início do programa de regularização ambiental e empurrou a data. Hoje, a data de referência já não é mais 2008. Já é 2018.
Nossa.
Ou seja, eu sou um proprietário. Estou respeitando estritamente o que o Código Florestal diz. Vejo o outro não respeitando. E nada acontece? E vão mudando a lei para beneficiar ele?
Ele não vai agir nunca.
Até muitas vezes você tem uma mudança de geração nisso, né? Porque os proprietários mudam. A geração nova que toma conta pode ter outro planejamento para aquela área e ver de uma outra forma a questão. Então, isso é realmente o nosso grande gargalo, é conseguir, de fato, implementar a legislação que a gente tem.
E na contramão disso, quer dizer, ações que possam reverter, que não dependam essencialmente dessa ação do Estado e desse Congresso que não contribui para que, né, a legislação seja cumprida da melhor forma, o papel, no caso de instituições como o Biota, né, da academia, é um papel que fica cada vez mais, vamos dizer, necessário, é uma ação que se torna cada vez mais necessária, não é, professor?
Sem dúvida. Você tem que tomar as decisões com o melhor conhecimento que você tem sobre a área, a região, a flora e a fauna daquela região. E é isso que os pesquisadores geram, são essas informações para que isso possa subsidiar, embasar a tomada de decisão. Mas o que está acontecendo, nós estamos sendo regulados ambientalmente por legislações dos mercados. Então, por exemplo, a Comunidade Econômica Europeia aprovou esse ano uma legislação que vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro, duríssima, sobre a origem de tudo que eles compram, carne, grãos, tudo que é importado tem que vir de áreas certificadamente que não tiveram desmatamento, com rastreamento, que você possa identificar. E a nossa legislação, nossos produtores agrícolas e de pecuária vão ter que se adaptar, não por um respeito à legislação nossa, mas porque eles estão perdendo o mercado. Então eu vendo para a China, que a China não tem essas restrições. A China está numa política muito forte de tentar se enquadrar, por exemplo, na questão das emissões. Eles têm altíssimas emissões per capita, porque grande parte da energia vem de termoelétricas.
Sim.
E eles estão fazendo um esforço enorme para substituir, ou pelo menos substituir a fonte, não usar lenha, usar gás. Enfim, eles estão num processo grande de substituir. Da mesma maneira, eles vão caminhar para apertar também a legislação. Então, a gente fica assim, né? Fala assim, bom, enquanto a legislação era nossa, ninguém...
Não servia, né?
Não servia. Agora você tem uma legislação muito mais restritiva do que a nossa. E você vai atender, porque senão você não consegue colocar o seu produto no mercado.
Bom, nessa perspectiva, é até um aspecto, até otimiza nesse ponto de vista.
Eu acompanhei o desenvolvimento dessa legislação europeia, até participei de uma equivalente à nossa audiência pública com parte da comissão do Parlamento Europeu que estava trabalhando em cima disso. Apesar da gente ter insistido muito, eles continuaram usando em toda a legislação floresta. Então, vai proteger floresta, não protege o cerrado. Nós queríamos que substituísse floresta por vegetação nativa.
Proteger
todos os nossos
biomas, né?
Mas, infelizmente, manteve, porque o cidadão médio europeu não entende vegetação nativa, mas entende floresta. Enfim, tem algumas coisas culturais, né, que eles acabaram indo por esse caminho. Nosso medo é que, por exemplo, se repita o que aconteceu quando, em 2006, se aprovou a moratória da soja, se aprovou não plantar soja na região amazônica, o que, que aconteceu? Você teve para o Cerrado, a expansão toda do Cerrado, que está muito menos protegido, porque a área de reserva legal é muito menor no Cerrado do que é na Amazônia, e a gente teve essa destruição enorme do Cerrado, em grande parte legal, que está sendo derrubado aquilo que a lei permite que seja derrubado. Então a gente precisa prestar muita atenção nisso, que às vezes, e aí o que eu acho que é o papel da ciência é muito importante, você prever essas conexões. Você, bom, mas se eu tomo essa decisão e não protejo aqui, a consequência vai ser essa, né?
Muitos desafios aí pela frente, né, professor? Bom, professor, eu agradeço muito a sua participação hoje aqui no Analisa. Hoje nós falamos, então, sobre as ameaças aos biomas brasileiros com o professor emérito da Unicamp, aposentado do Departamento de Biologia Vegetal do Instituto de Biologia, Carlos Alfredo Joly, idealizador do Programa de Pesquisas em Caracterização, Conservação, Restauração e Uso Sustentável da Biodiversidade, o Biota FAPESP, entre outras muitas realizações ao longo da sua vida, né, professor?
É, hoje eu coordeno a Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, que é uma plataforma que não gera o conhecimento, ela pega todo esse conhecimento gerado, faz um diagnóstico do que existe e produz um sumário para tomadores de decisão. Uma linguagem que é escrita junto com jornalistas, para um público fora da academia, justamente com o melhor que a gente tem da ciência, para que a gente consiga levar a deputados, a ministros, a secretários, e demonstrar a importância da conservação e do uso sustentável, que ganhamos todos.
Tá, então, né? Existe material, existe pesquisa à disposição de todos que queiram, né, professor? Muito obrigada pela sua participação hoje.
De nada.
E este foi o Analisa, um programa produzido pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp, com trabalhos técnicos de João Ricardo Boi, Jorge Calhau e edição de Kleber Casablanca. Até o próximo programa.